Ali, entre um caderno surrado e uma lamparina, acontecia outra forma de cultivo, o do conhecimento. Meu filho, dizia Rosa, observando os esforços noturnos do filho, tem gente que pensa que só existe um tipo de escola. Mas a vida tem muitas salas de aula, e você está frequentando todas elas. Suas palavras simples carregavam uma sabedoria profunda que só os anos revelariam por completo. O trabalho na roça, ajudante de pedreiro, ensinava sobre persistência, sobre a importância de fazer bem feito mesmo quando ninguém está olhando. As noites de estudo, mesmo com o corpo cansado, falavam sobre determinação e sobre a recusa em aceitar limitações impostas pelas circunstâncias. Era uma construção silenciosa, longe dos holofotes, mas profundamente transformadora. Foi nessa época que as primeiras características marcantes começaram a se manifestar. A pontualidade, herança direta de Rosa, que dizia que quem respeita o tempo respeita a vida. A organização meticulosa, aprendida nos cuidados com as plantas. A capacidade de ouvir mais do que falar, desenvolvida nas longas tardes de trabalho ao lado dos mais velhos. Repare bem, ensinava um dos trabalhadores mais experientes, o trabalho não cresce num dia só. Tem seu tempo, tem sua hora. O caráter de um homem é igual, vai se construindo dia após dia, decisão após decisão. As escolhas nem sempre eram fáceis. Enquanto outros jovens da mesma idade começavam a frequentar os forrós da região, havia ali uma decisão consciente de investir o tempo de forma diferente. Não era uma questão de se privar da juventude, mas de entender que alguns sacrifícios do presente construiriam um futuro diferente. Tem hora para tudo na vida, explicava Rosa, com aquela sabedoria característica dos homens do campo. Tem hora de plantar, tem hora de colher. Tem hora de trabalhar, tem hora de descansar. E tem hora de construir os alicerces do que você quer ser. Foi nesse período que começou a se desenvolver uma característica que marcaria toda sua trajetória futura, a capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas dificuldades. Enquanto muitos reclamavam do trabalho pesado, ele via ali uma escola de vida. Enquanto outros lamentavam a falta de recursos, ele transformava cada limitação em motivação para crescer. As noites de estudo à luz da lamparina não eram apenas sobre aprender a ler e escrever melhor. Eram sobre provar para si mesmo que as circunstâncias não definem o destino. Cada página virada, cada palavra nova aprendida, era um passo em direção a um futuro que poucos podiam imaginar naquela época. Você tem um brilho diferente nos olhos, observou certa vez uma professora que visitava a região. É como se você pudesse ver algo que os outros não veem. Ela não sabia, mas estava descrevendo exatamente o que acontecia. Em meio à simplicidade da vida na cotidiana, estava sendo cultivada uma visão única do mundo e das possibilidades que ele oferecia. Atividade prática. Construção do caráter. Identifique três características marcantes que você desenvolveu através dos desafios. Escreva sobre uma escolha difícil que você fez e que contribuiu para seu crescimento. Reflita, que aulas a vida está te dando agora que só serão completamente compreendidas no futuro? Rosa era durona, sim. O sofrimento havia construído um muro ao redor de seu coração, uma proteção necessária contra tantas dores. Mas dentro daquela fortaleza existia um amor inabalável por seus filhos. Mesmo tendo que deixar Antônio Marcos aos cuidados de sua irmã Zenilda por falta de condições financeiras, nunca os abandonou em espírito. O destino, porém, não cansava de testar sua força. Antônio Marcos, seu filho que cresceu sob os cuidados da tia Zenilda, partiu deste mundo aos 15 anos. A mesma idade em que havia perdido seu primeiro filho. A depressão que se seguiu foi profunda, como se cada perda anterior voltasse a sangrar novamente. 6 anos depois de conseguir juntar algum dinheiro, Rosa decidiu fazer uma viagem que mudaria muitas vidas. Retornou para ver o pai e as irmãs em Ubatã, Bahia. O reencontro foi uma cena digna de cinema. Augusto, sem reconhecer a própria filha, foi tirar um cocô quando ela chegou. Essa não é a Rosa, ele dizia. Essa é mais fina e bem arrumada. Foi sua tia Zenilda quem a reconheceu, pelos pés e pelo nariz. Marcas que nem o tempo nem o sofrimento puderam mudar. O momento em que Rosa finalmente se revelou ao pai foi de lágrimas e abraços. Um reencontro que carregava décadas de ausência e dor. Mas Rosa, mesmo com todas as cicatrizes, não guardava rancor. Ao contrário, fez de tudo para ajudar Augusto e suas irmãs. Na sua lógica de sobrevivente, ofereceu às irmãs o único caminho que conhecia, o mesmo trabalho que ela fazia. Era o que podia oferecer, uma forma torta de cuidado, nascida da necessidade e da falta de opções. Todas eventualmente encontraram maridos, mas Rosa, com sua personalidade forte e possessiva, moldada por tantas perdas e traições, acabava não permanecendo em nenhum relacionamento. Era como se algo dentro dela ainda lutasse contra a possibilidade de ser abandonada novamente. O que aprendemos neste capítulo? O valor do trabalho infantil forçado pela necessidade. A força do amor entre mãe e filho mesmo nas piores circunstâncias. Como o trauma pode moldar nossa personalidade e relacionamentos. O poder do perdão e da reconciliação. Como as cicatrizes emocionais afetam nossas escolhas amorosas. Atividade prática. Reflexões sobre perdão e superação. Pense sobre como o perdão pode ser um ato de libertação pessoal. O impacto das experiências traumáticas em nossos relacionamentos. A importância de quebrar ciclos de sofrimento. Como transformar dor em cuidado com o próximo. Capítulo 5. A joia que sobreviveu, recapitulando uma vida de força. Quando olhamos para trás na história de Rosa, a menina nascida em Salinas das Maravilhas, batizada por Irmã Dulce, vemos muito mais que uma história de sofrimento. Vemos um testemunho da capacidade humana de sobreviver e, de alguma forma, manter a dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Pensemos em todas as vidas que Rosa viveu em uma só existência. A menina gêmea que perdeu sua metade ainda na infância. A criança de 6 anos forçada a ser adulta. A pequena mãe de suas irmãs. A adolescente que teve que fugir para sobreviver. A jovem mãe que perdeu 2 filhos. A mulher que encontrou força para perdoar e ajudar. A filha que voltou para resgatar sua família. Cada uma dessas rosas carregava uma lição diferente, uma força única, uma capacidade extraordinária de seguir em frente, mesmo quando tudo indicava que seria impossível continuar. O que faz alguém sobreviver a tanto? Talvez tenha sido a bênção de Irmã Dulce no seu nascimento. Talvez o sangue alemão misturado com a força da terra baiana. Ou talvez, simplesmente, aquela força inexplicável que algumas pessoas carregam dentro de si, uma força que nem elas mesmas sabem explicar de onde vem. Rosa nunca teve uma vida fácil. Suas escolhas foram sempre limitadas pelas circunstâncias, mas mesmo assim, ela conseguiu manter algo precioso, sua humanidade. Mesmo nos momentos mais sombrios, não perdeu a capacidade de amar, de cuidar, de se preocupar com os outros. Sua relação com Fábio, o filho que permaneceu ao seu lado, carregando água, vendendo picolé, ajudando como podia, é um testamento de como o amor pode sobreviver mesmo nas condições mais adversas. Um amor duro, talvez, moldado pela necessidade de sobrevivência, mas ainda assim, amor. O que aprendemos com a história de Rosa? A força extraordinária que existe dentro de cada ser humano. Como as circunstâncias podem nos forçar a crescer antes do tempo. O poder do perdão como forma de libertação. A capacidade de amar mesmo depois de tantas perdas. A importância de manter a humanidade mesmo nos momentos mais difíceis. Reflexão final: a história de Rosa não é apenas uma história de sobrevivência. É um lembrete de que cada um de nós carrega uma força interior que às vezes desconhecemos. É um testemunho de que mesmo nas circunstâncias mais adversas, é possível manter a dignidade e a capacidade de amar. Como aquela menina nascida em Salinas das Maravilhas, cada um de nós tem sua própria história de superação para contar. A diferença é que alguns, como Rosa, tiveram que aprender suas lições muito cedo, de maneira muito dura. Que sua história sirva de inspiração para todos que enfrentam momentos difíceis. Que seja um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. Atividade final de reflexão. O que a história de Rosa desperta em você? Que lições podemos tirar para a nossa própria vida? Como podemos usar essas lições para ajudar outros? O que podemos fazer para proteger as crianças de hoje de passarem por situações semelhantes? Conclusão final: um legado de amor e força. As três meninas que um dia viveram uma infância marcada por dor e abandono seguiram caminhos diferentes. Zenilda Santos Silva e Ana Creuza Pereira dos Santos encontraram seu lugar em São Paulo, construindo suas próprias histórias longe da terra que testemunhou tanto sofrimento. Rosa Santos Silva, a protagonista desta história de superação, descansou no dia 22 de julho de 2022. Mas seu legado de força, determinação e amor incondicional continua vivo através de seu filho, Fábio Silva Nascimento, que teve o privilégio de testemunhar e compartilhar sua extraordinária jornada. Como filho e autor, carrego a responsabilidade de manter viva a memória desta mulher extraordinária. Uma mulher que, mesmo enfrentando as mais duras provações, nunca perdeu sua capacidade de amar e proteger. Uma mãe que, mesmo com todas as cicatrizes, conseguiu transmitir valores de perseverança e dignidade. Esta não é apenas a história de Rosa. É um testamento de como o espírito humano pode triunfar sobre as adversidades mais extremas. É uma homenagem a todas as mães que, como ela, fazem o impossível por seus filhos. É um lembrete de que nossa história, por mais dolorosa que seja, não precisa definir nosso destino. Rosa Santos Silva pode ter partido, mas sua força, sua coragem e seu amor continuam vivos em cada pessoa que sua história tocar. Como seu filho, prometo manter viva sua memória e as lições que ela me ensinou. Referências. Registros e documentos familiares. Depoimentos de Zenilda Santos Silva. Depoimentos de Ana Creuza Pereira dos Santos. Memórias pessoais do autor. Registros históricos da cidade de Salvador, Jequié e Ubatã. Documentação da Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Arquivos relacionados à Irmã Dulce. Fábio Silva Nascimento, autor e filho orgulhoso de Rosa Santos Silva Salvador, Bahia 2024. Dedico este livro à memória de minha mãe, Rosa Santos Silva, de 1958 a 2022, cuja vida foi um testemunho de que o amor verdadeiro sobrevive a qualquer tempestade. Fim.
Meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu estou gravando esse e-book e também vai estar na editora Wiclamp, para quem quiser o livro físico, para saber sobre a joia de Salvador. Aí você já viu em áudio e você vai poder analisar e estudar melhor você comprando o livro. Você pode comprar o e-book é R$15, e você pode comprar o livro pela Wiclamp, é mais caro, né? Porque o Wiclamp tem a taxa da Wiclamp e a taxa do autor. E aí, mas é bom que é livro físico e você pode ter dentro da sua casa e ler a hora que quiser, se der pane no celular ou no computador, você tem um livro para ler, que é físico. Eu quero dizer que foi muito importante, quero dizer que minha mãe, eu procurei resumir, porque a história é longa, mas minha mãe foi uma grande guerreira, e venceu as batalhas. Hoje ela tem um filho mago e pastor. Um filho que a respeita, a ama, mesmo sabendo que agora ela está na luz. E eu sei que ela está presente em todos os momentos. Assim como Deus está presente em nossas vidas, Deus também permite que ela sempre esteja nos visitando, pois quem está na luz, sempre que os portais se abrem, tem a oportunidade de contemplar os seus familiares. Então, se você desejar comprar o e-book, o WhatsApp é 19 989 19 95 13. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós. Paz e luz.